Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, sejam muito bem-vindos nesta reunião da Comissão de Educação e Ciência. Nós que acabámos de ter uma reunião de coordenadores, que estava planeada para termos antes da reunião da plenária da Comissão, e um dos assuntos que foi debatido na reunião de coordenadores foi se o requerimento apresentado pelos deputados, eu pedi algum silêncio, se possível, para podermos ouvir-nos uns aos outros. Portanto, a primeira questão que se levanta é a questão de se o requerimento apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Chega para a audição conjunta e urgente do vice-reitor do ISCTE e da reitora do ISCTE também, o Presidente do Conselho de Reitores e por aí fora, que recebemos hoje, pode ser incluída na ordem do dia para discutir conjuntamente com o requerimento do ponto 9. Eu fiquei com a ideia da reunião de coordenadores que, em princípio, não havia objeção nenhuma a que este ponto pudesse ser incluído na ordem do dia e, portanto, só gostava de voltar a confirmar essa ideia, de que estamos todos de acordo que ela possa ser incluída e, nesse caso, não vejo nenhuma intervenção pedida por quem quer que seja. Nesse caso, ela seria incluída, mas seria discutida na altura em que for discutido também o outro requerimento, que é o ponto 9 da nossa ordem do dia. Portanto, é incluído e será discutido juntamente com o ponto 9 da ordem do dia. Depois passamos para o ponto número 2, que é a aprovação da ata da última reunião. Não sei se há algum pedido de alteração dessa ata ou não. Se podemos pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Depois temos uma distribuição de iniciativas. Há o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, que foi recebida a 20 de Abril e que, como é do Governo, não pode ser entregue ao deputado do grupo que está no Governo nesta altura e, portanto, pela distribuição de ontem, ela será entregue ao Chega, e ficaríamos à espera de indicação de quem será o deputado relator desta iniciativa. Senhor deputado?
Serei eu, Senhor Presidente.
Será o deputado. Bem. Muito bem. Depois temos, eu pedi para distribuir o relatório de visita da embaixadora da Roménia que pediu para apresentar e para vir ao Parlamento para uma reunião comigo. Tivemos uma reunião muito cordial e eu pedi para que um relatório muito simples dessa reunião fosse distribuído para todos saberem que a senhora embaixadora esteve aqui e que estivemos em conversa, uma conversa muito, muito amigável e um interesse muito grande da Roménia, que já não é atual, de continuar relações fortes. Eles gostariam de enviar uma delegação da comissão equivalente à nossa para poderem reunir connosco daqui a uns tempos, não é para já, e eu a encorajei a fazê-lo porque acho que esta coisa de trocar experiências é sempre uma boa ideia e, portanto, serão os senhores deputados e as senhoras deputadas serão comunicados quando isso acontecer. Depois temos a questão da calendarização das audiências aos membros do Governo, que já está decidida. A reunião com a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior será no dia 2 de maio para os novos, para as novas deputadas e deputados. Eu só esclareço que estas reuniões são feitas em conjunto com a COF e, portanto, são reuniões que normalmente ocorrem na sala do plenário. Não sei se está às vezes na sala do Senado, mas depende também da disponibilidade das salas. Aliás, eu reparei, não sei se repararam, que no dia 2 de maio é também o dia do Parlamento de Jovens, que... Ai, não, desculpem. Não, não, não é. Não é. É outra a seguir, é o dia... Acho que é o dia 10 de maio, é que é o Parlamento de Jovens do Básico. Ainda não sabemos muito bem em que sala que vai se fazer, em cada uma delas se vai, vai realizar. Também foi aprovada pela Conferência de Líderes a grelha de tempos para as audições regimentais que vão ocorrer. Mas a COF também informou que esta grelha pode sofrer algumas alterações, especificamente algumas reuniões, em vez de começarem às 16 horas, podem começar às 15 horas, e nós seremos informados disso na altura. Depois temos a composição do grupo de trabalho sobre o Parlamento de Jovens, que já está constituída, recebemos informação de todos os grupos parlamentares, está aqui distribuída, penso que está nas vossas, no que receberam, do PS, com o coordenador é o deputado Eduardo Alves e depois é o deputado Eunice Pratas, do PSD, deputado Alexandre Poço, do Chega, a deputada Rita Matias, da Iniciativa Liberal, a deputada Carla Castro, do PCP, a deputada Diana Ferreira e do Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua. Depois temos a questão da fixação dos procedimentos sobre pedidos de audiência. Foram discutidos na reunião de coordenadores e a proposta de continuarmos a funcionar da mesma maneira como tínhamos funcionado até aqui foi geralmente aceita por todos os grupos parlamentares e, portanto, aqui coloca-se já de imediato precisamente essa questão, né? No pedido de audiência do Centro de Informação de Biotecnologia, para apresentar a perspectiva sobre a evolução que se tem verificado na União Europeia e noutros países europeus relativa à adoção de novas tecnologias genómicas e o impacto positivo destas tecnologias podem ter na consolidação da segurança alimentar europeia e mundial e na concretização das políticas europeias relacionadas com o Green Deal e com a estratégia Farm to Fork. Isto é uma... o Centro de Informação de Biotecnologia é um centro que, em princípio, dá informação útil para todas as instituições que trabalham nestas áreas da aplicação da engenharia genética por aí fora. Portanto, isto é um centro, eu não sei se diria que é nacional, mas a informação que nos dá é para todos os grupos de trabalho que existam em Portugal, nas universidades, nos centros de investigação. Portanto, tem um contexto nacional na sua génese e naquilo que faz. E eu não sei qual é a opinião dos senhores deputados, eu, por mim, achava que isto é um assunto de uma importância muito significativa, aliás, porque já viram o debate que aconteceu quando foi da aplicação das novas tecnologias de edição do ADN em algumas crianças que já nasceram depois dessas aplicações. E, portanto, isto não é só aplicado às plantas e aos animais, também já foi aplicado em humanos e, se calhar, vai continuar a ser. E, se calhar, eu acharia que isto seria de interesse para a Comissão na sua totalidade, mas não estou aberto às opiniões dos grupos parlamentares sobre esta questão. Não sei se alguém se quer pronunciar ou se estão de acordo, senhora deputada. Cláudia André.
Posso começar eu? Posso começar. O PSD, não, julgo que todos temos a ganhar, corremos o risco de termos um momento de aprendizagem, como temos sempre, não é? Mas com todas as audiências, mas sobretudo esta. E, portanto, penso que não perdemos nada em fazer esta audiência na Comissão, sendo que, por justificação que o Sr. Presidente deu, este Centro de Informação de Biotecnologia não deixa de ser efetivamente uma entidade de escala nacional, quiçá até internacional. Uhum. Portanto, concordamos, okay. Sim.
Obrigado. Mais nenhuma intervenção? Penso que estão todos de acordo com esta questão. Portanto, isto será uma audiência em comissão. A grelha de tempos que também está na... Também foi distribuída no, na, 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 no, na, como é que se diz, no, no documento sobre o regulamento e, portanto, é essa a grelha que nós iremos, apesar do regulamento ainda não ter sido aprovado, porque já vamos lá chegar, daqui a pouco eu vou explicar exatamente o que é que aconteceu na... Sim, mas em princípio usaremos aquela que está em vigor, não é? Depois temos a questão dos membros para júri do Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares. Isto é um prémio que já é dado há muitos anos, acho que é de 2 em 2 anos que este prémio é dado, e tem havido também uma forma consensual de funcionar. Isto é presidido, o júri é presidido pelo Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, mas integra 2 representantes daquela comissão e 2 representantes da Comissão de Educação e Ciência. Nós fomos informados, normalmente isto envolve, no passado tem envolvido um deputado dos partidos que tiveram a maior votação nas eleições, e portanto aqui o que está sugerido, a primeira comissão já nos indicou que gostaria de indicar um deputado do PS e um deputado do PSD, e portanto à 8ª comissão caberia em princípio indicar um deputado do Chega e um deputado da Iniciativa Liberal, porque é normalmente assim que tem funcionado no passado. Eu não sei se algum deputado tem algum comentário, alguma questão em relação a esta, mas isto é o procedimento que tem sido adotado no passado, e eu penso que também não faz muito sentido estar agora a alterar essa forma de funcionar. Portanto, isto tem alguma urgência, o júri terá que se reunir com urgência para fixar as normas de submissão das candidaturas, e portanto eu gostaria muito de pedir ao Chega e à Iniciativa Liberal para nos indicarem quais os deputados que gostariam que fizessem parte deste júri. Senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Serei eu.
Muito bem. E depois a Iniciativa Liberal, a senhora deputada tinha dito que tinha que se ausentar, mas ela depois irá informar-nos da pessoa que estará envolvida. Muito bem. Depois temos a apreciação e votação do parecer de iniciativas legislativas. A primeira é a proposta de lei número 4, 15ª do Governo. Deputada relatora é a senhora deputada Carla Madureira, a quem eu dou a palavra para nos apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Eu iria pedir, portanto, para não ler o documento, ele foi entregue a todos, penso que todos estamos dentro do assunto, iria apenas referir aqui a parte das conclusões que fala desta proposta de lei número 4 da 15ª legislatura da primeira sessão legislativa que aprova o Orçamento de Estado para 2022, foi admitida a 13 de abril de 2022 por determinação do Presidente da Assembleia da República. Nos termos regimentais aplicáveis, cabe a esta Comissão, à Comissão de Educação e Ciência, a emissão de parecer sobre as matérias da sua competência, nomeadamente as atinentes ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Esta proposta de lei, a número 4 da 15ª legislatura, no âmbito das competências da Comissão de Educação e Ciência, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada na generalidade no plenário. E, pelo exposto, a Comissão de Educação e Ciência vai concluir, assim esperamos, que o presente parecer reúne as condições para ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Estarei naturalmente disponível para alguma dúvida das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Madureira. O documento foi distribuído por todos os grupos parlamentares. Agradeço a síntese breve. Todos têm acesso ao documento em si. Não sei se há algum comentário, alguma pergunta, algum esclarecimento que queiram. Não estou a ver nenhuma mão no ar. Portanto, eu terminaria este ponto agradecendo à senhora deputada. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E deixa-me então agora agradecer à senhora deputada Carla Madureira o trabalho que teve para nos apresentar este parecer sobre esta iniciativa legislativa. Depois temos 3 pontos, o ponto 5, 6 e 7, e sobre o qual nós nos debruçámos na conferência, na reunião dos coordenadores, e o que ficou mais ou menos assente é que, como seria de esperar nesta altura dos trabalhos na Assembleia da República, pedir que os grupos possam dedicar mais tempo para pensar em cada um destes pontos é se calhar um pouco irrealista, mas o que ficou decidido, porque começámos a perceber também que já há algumas propostas de alteração ligeira do regulamento, foi que os grupos parlamentares que tenham propostas não só para a apreciação e alteração do regulamento, como também na questão da criação de grupos de trabalho, como também nas propostas do plano de atividades, que nos enviem, como a próxima reunião que a gente vai ter é só no dia, provavelmente no dia 31 deste mês, isto ter muito tempo às vezes não ajuda, porque quando se tem muito tempo as pessoas deixam ficar para a última da hora, mas assim dá tempo para todos os grupos parlamentares se poderem debruçar sobre estas questões e poderem enviar por escrito para podermos distribuir pelos vários grupos parlamentares para todos sabermos o que é que são as propostas de não só na alteração do regulamento, como da criação de grupos de trabalho, como também o plano de atividades. Já agora é importante esclarecer, porque não era claro na reunião de coordenadores, que as atividades são até setembro de 2023, não é de 22. Portanto, temos 15 ou 16 meses, portanto, não se acanhem nas propostas de atividades. Também não exagerem, mas há muita liberdade para termos muitas atividades até setembro do ano 2023. Portanto, isto eram os pontos 5, 6 e 7. Não sei se há alguém que gostaria de ter algum... Neste momento, o único grupo de trabalho que está constituído é o Grupo Parlamento de Jovens. Ficaremos à espera de... Eu já percebi que há propostas de grupos de trabalho de alguns grupos parlamentares, mas eu, se calhar, recolhia as propostas por escrito e depois distribuía para a nossa próxima reunião. Não sei se há alguma... Não há nenhum pedido. Muito bem. Passamos para o ponto número 8, que é precisamente a apreciação e votação da admissibilidade de petições. A primeira petição é a 328/15ª, fim da obrigatoriedade do pedido de acumulação de funções para os professores. O peticionário é o Sr. António Luís Taveira de Magalhães e Sousa e o número de assinaturas são 76. Eu não sei qual, não me lembro agora qual é o procedimento normal de... Primeiro temos que aprovar esta, se for aprovada, não é? Quer dizer, temos que votar portanto, eu punha à votação se podemos... Quem vota contra aprovar esta petição? Quem se abstém? É aprovada. Admitida a petição e uma vez que se encontra subscrita por 76 peticionários, não é obrigatória a nomeação de um deputado relator?
Ah, só, senhor deputado, nós votamos sim. Contra...
Votam contra?
Exatamente.
Ok. Então, peço desculpa... Há um partido que vota contra? Alguém se abstém? Ninguém se abstém? Portanto, é...
Fundamentar contra o quê? Contra a admissão?
Contra a admissão. Consegue fundamentar essa votação contra? Desculpa.
Porque a fundamentação é esta. Nós vemos a proposta que aqui está... Primeiro, pelo baixo número de assinaturas e subscrições. Depois, esta acumulação não nos parece favorável. Aumentar o número de horas de acumulação não nos parece favorável para a defesa da qualidade do ensino. Foi nesse sentido que nós vamos ter uma posição contra. É nesse sentido. Obrigado.
Muito bem. Portanto, há um grupo parlamentar que vota contra. Posso perguntar se alguém se abstém? Portanto, ela foi aprovada por maioria dos grupos parlamentares, admitida a petição, e uma vez que se encontra subscrita por 76 peticionários, não é obrigatória a nomeação de um deputado relator, nem a apreciação em plenário. Não sendo nomeado relator, o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da presente nota de admissibilidade, tal como estabelecido no número 13, o artigo 10º da Galética, devendo o primeiro subscritor ser notificado o teor da deliberação final. Sugere-se que no final, e com providência julgada adequada, a Comissão pondere a remessa da cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para a tomada das medidas que entenderem pertinentes nos termos regulamentares. Estão de acordo com este procedimento? Muito bem. A outra petição, a peticionária, a petição número 330/15, assim não é escola, fim da obrigatoriedade do uso de máscara na escola, bem como do uso continuado de álcool gel, a peticionária desistiu da petição e, portanto, não faz muito sentido nós discutirmos aqui. Temos então agora o ponto 9, que é a discussão e a votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição das entidades abaixo referidas acerca do processo de financiamento público ao Centro de Valorização e Transferências de Tecnologia do ISCTE, Instituto... Sim, com certeza, Sra. Deputada Diana.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa. É só para informar, porque eu estive ausente da sala quando da discussão do parecer sobre o orçamento do Estado que já foi votado. E é para informar que o Grupo Parlamentar do PCP vota a favor desse mesmo parecer e gostávamos que estivesse registado. Eu saí momentaneamente da sala, mas entretanto, já tendo voltado, penso que é justo também que isso fique considerado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, foi votada, foi aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares presentes. Portanto, em relação a este ponto 9, como eu ia dizendo, isto tem a ver com a audição à professora Maria de Luz Rodrigues e ao Dr. João Leão, reitor e vice-reitor do ISCTE. Este é o ponto do que fazia parte da nossa ordem de trabalhos. Há agora também o ponto adicional, que é o requerimento do Chega para ouvirmos numa audiência conjunta, que eu percebi, estas duas mesmas pessoas, mas também o professor António Sousa Pereira, que é o presidente do CRUP, e o professor Pedro Dominguinhos, que é o coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Portanto, eu acho que já tínhamos aceito que estes dois podiam ser discutidos em conjunto ou em tandem, mas eu... Ah, ok.
Então, tínhamos aceito que entrasse em discussão.
Sim, ok. Muito bem. Muito bem. Portanto, entrasse em discussão. Eu não sei se querem discutir primeiro este requerimento do PSD. Acho que faz todo sentido, que isto fazia parte da ordem de trabalhos. E depois passamos para o ponto a seguir, que é o requerimento apresentado pelo Chega. Em relação ao ponto 9, eu se calhar dava a palavra ao PSD para nos dizerem de
Muito
sua
obrigada.
Autoridade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, não foi referido na anterior reunião, precisamente porque tínhamos esta discussão para fazer aqui, no que diz respeito à audição conjunta, a posição do PSD é a seguinte: o PSD quer, se possível, e que no fundo solicita que sejam... Sim, Sr. Deputado.
A audição conjunta faz parte do requerimento, ou seja, a discussão que estamos a ter é conjunta ou é segmentada? Porque o Sr. Deputado estava a pedir que fossem pontos diferentes.
Sim, e eu já estou a intervir no ponto do PSD.
Mas a sua intervenção é sobre a audição conjunta, faz parte do outro requerimento, é isso?
Não. Eu estou a dizer qual é a posição do PSD sobre a audição conjunta, porque também vinha, como sabe, no ponto 9, uma das questões também é a ser ou não ser uma audição conjunta.
Posso?
Com a COF. Nem estou a falar do outro requerimento.
Sim, senhor deputado.
Posso
Peço desculpa por colocar esta questão, é mesmo uma questão prática. Existem, na realidade, quatro requerimentos. Existem o requerimento do PSD que deu entrada nesta comissão, existe o requerimento da Iniciativa Liberal que deu entrada na quinta comissão, e existem dois requerimentos do Chega que, sendo iguais, e já houve oportunidade de esclarecimento na reunião de mesa e coordenadores, entraram independentemente na quinta comissão e nesta comissão. A questão da audição conjunta é colocada, nunca é colocada no requerimento do PSD, por isso é que eu estou a colocar esta questão. Pronto, mas por isso é que era para nós importante clarificar se vamos ter uma discussão conjunta sobre os dois pontos ou se vamos ter uma discussão isolada para também entendermos melhor aquilo que está a ser discutido.
Mas eu posso expressar a minha opinião no ponto da apresentação do requerimento, certo?
Sim.
Do PSD. A posição do PSD pode ser defendida em...
Eu vou dar a palavra à senhora deputada. O ponto nono, efetivamente,
tem a ver com este
questão, não fala de uma apresentação conjunta, não é? Quer dizer, não. É só um requerimento para uma audição na oitava
Exatamente.
Comissão.
Exato.
E depois há outro. Mas a senhora deputada tem toda a liberdade de dizer o que entender
Sou
sobre
Presidente.
Estas questões.
Obrigada. Eu estava por começar a introduzir o seguinte. É muito importante para o PSD fazermos esta audição antes da discussão do Orçamento de Estado. Portanto, ponto assente, é fundamental fazermos todas as diligências possíveis para que seja possível, reconhecendo como é evidente que o tempo é extremamente curto, mas para a oitava comissão, esta semana, aquilo que eu ia solicitar era que fossem feitas todas as diligências possíveis para se conseguir fazer esta audição antes da discussão do orçamento. Agora, relativamente ao requerimento em si, portanto, como todos sabemos, foi de conhecimento público que o Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência das Tecnologias do ISCTE foi um projeto que, além, embora tutelado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, foi apoiado na dotação nacional pelo Ministério das Finanças. Aqui a questão é o facto de o Sr. Ministro, à data, ser o professor Dr. João Leão, tanto nomeado vice-reitor do ISCTE, a única instituição de ensino público que foi financiada pelo próprio Ministério das Finanças, e, portanto, gostaríamos de ver esclarecidas as razões pelas quais estes factos ocorreram, daí o nosso pedido para fazermos audição à doutora Maria de Lourdes Rodrigues, a senhora reitora do ISCTE, e ao professor doutor João Leão, ex-ministro das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE.
Isto é em relação ao requerimento apresentado pelo PSD. Eu ia só, está-me aqui a doutora, alertar para o facto que a discussão do Orçamento do Estado, na generalidade, vai ser na quinta e sexta-feira desta semana. Portanto, a questão que se põe é se esta audição, a única altura, poderia ser amanhã. Não sei se vai ser possível, porque eu nem sequer sei se haverá disponibilidade dos dois peticionários. Né? Vamos ter que perceber se é possível. Eu sei. Penso que vai ser complicado, não é? Bem, se calhar fazíamos uma ronda sobre este ponto. Senhor deputado Gabriel Mitá Ribeiro.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu gostava de esclarecer a posição do Chega nesta questão. Em primeiro lugar, como dissemos na reunião anterior, nós pedimos desculpa por termos tido falhas no procedimento. Entregámos em cima da hora e depois no nosso requerimento, em que requisitámos, fizemos o requerimento para a audição conjunta, não especificámos quais eram as duas comissões, a outra comissão. Portanto, fica claro. Portanto, pedimos desculpa por termos tido falhas no procedimento. Está. Agora, nós pedimos a audição conjunta nas duas comissões e creio que a posição do PSD é diferente. Portanto, seria audição aqui apenas na oitava comissão. E para fundamentar esse nosso pedido, é que há aqui conflitos de interesses que têm uma dimensão financeira, mas também há problemas mais gerais associados ao ensino superior, que têm a ver até com aspectos epistemológicos da construção de conhecimento e até da autonomia das instituições. E por isso mesmo, nós, no nosso requerimento, pedimos também a audição do Presidente do Conselho Superior, do Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Portanto, ampliamos o leque da discussão deste problema, que é fundamental para a própria orientação do ensino superior, não só na área dos interesses ou do conflito de interesses financeiros, mas também do conhecimento que se passa para a sociedade. Qual é a relação entre a sociedade e as universidades com este tipo de problemas de fundo. Portanto, é a nossa diferença em relação ao PSD. Resumindo, a audição conjunta e alargar o leque de audições. É isso. Essa é a nossa posição. Obrigado.
Sou deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, vai ser praticamente impossível fazermos uma discussão isolada de cada requerimento sem fazermos menção aos dois requerimentos, pelo menos aqui em apreciação. E, de facto, da parte do Partido Socialista, neste caso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existe toda a abertura para que possamos discutir esta matéria. É um assunto que está na ordem do dia, pelo menos é um assunto em discussão no espaço público e, no nosso entendimento, todos beneficiam e, fundamentalmente, o interesse público beneficia de que possamos discutir de forma aberta e clarificar estas questões. E, por isso, nós teremos toda a abertura para ouvir aqui as entidades que estão diretamente envolvidas nesta questão que foi levantada e obviamente que até por aquilo que é o nosso entendimento, tudo aquilo que extravase ou que pelo menos tenta aproveitar esta circunstância para que dela se façam outro tipo de discussões que obviamente que não têm que ver com o caso em apreço, nós não iremos acompanhar e por isso tudo aquilo que tiver que ver com o esclarecimento deste assunto, teremos toda a abertura, não iremos acompanhar os requerimentos que, objetivamente, não se prendem com esse objetivo. Gostando também de clarificar desde já que, das duas uma, ou falamos de um conflito de interesses, ou falamos da necessidade de mais esclarecimentos. Não podemos é ter as duas ao mesmo tempo, e por isso, quando aqui são evocadas questões respeitantes a uma existência de conflito de interesses, é importante também, então, que se diga claramente que o objetivo aqui não é pedir qualquer esclarecimento, o objetivo é fazer a acusação e depois tentar perceber, sim, se as informações correspondem aos dados que aqui são apresentados. E era só a nota que gostaria de deixar para já. Obviamente teremos muito tempo para discutir esta matéria aqui na Comissão.
Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Só um reparo, eu não vejo contradição entre uma coisa e outra. Portanto, há conflitos de interesses, mas também há questões de fundo que afetam a qualidade de vida da sociedade, que faz sentido discutir neste aspecto. E quando digo discutir, não é acusar, não é o sentido acusatório, é mesmo discussão. Portanto, não vejo aqui que haja, pelo menos da nossa parte, uma intenção de aproveitamento político. Estamos a propor, a perspectiva que estamos a propor, apenas para esclarecer esta questão. Portanto, é só isso. Obrigado.
Sra. Deputada Diana Ferreira, PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que é muito difícil fazer uma discussão separada dos dois requerimentos, como, aliás, acho que as várias intervenções de alguma forma também já o colocaram, mas primeiro dizer, e o que vou dizer a seguir serve efetivamente para ambos, nós não nos vamos opor a nenhum, sendo que para o PCP, já tivemos também a oportunidade de o manifestar, o que é central nesta discussão e nesta matéria são efetivamente os critérios que presidem à atribuição destes mesmos fundos. E sobre os critérios e sobre a atribuição destes dinheiros, o que nós também entendemos é que isto é uma matéria que está na responsabilidade do Ministério das Finanças, tendo sido até esse mesmo Ministério que fez a atribuição desses valores. E temos também o entendimento que a discussão e a avaliação desses mesmos critérios, que é para nós o que é central para que se perceba efetivamente o que aconteceu, terá ou deve ter lugar de forma mais adequada na 5ª Comissão. O Grupo Parlamentar do PSD optou por apresentar o requerimento nesta comissão. O Grupo Parlamentar do Chega, além desta, apresentou na 5ª e sabemos que há um outro grupo parlamentar que também já tem um requerimento na 5ª Comissão sobre esta mesma matéria. que aliás entendemos nós que é a comissão mais adequada para fazer a discussão deste assunto. Naturalmente fica ao critério dos grupos parlamentares requerentes se mantêm esta discussão nesta comissão, no caso do Chega tem nas duas, mas do PSD se mantém nesta ou se efetivamente também entende que ela deve ser feita na quinta comissão, até por força da responsabilidade de quem faz a atribuição destes mesmos dinheiros. Não é, naturalmente, não será o PCP a obstaculizar nem a opor-se à discussão que seja feita também nesta comissão. Entendemos, no fundo, é que, de alguma forma, a 5ª Comissão não pode ficar arredada desta discussão. Quem fez a atribuição destes dinheiros foi o Ministério das Finanças. A questão dos critérios para a atribuição deste financiamento é absolutamente central para um esclarecimento de toda esta situação e isto está numa responsabilidade ministerial que não é de todo acompanhada por esta Comissão e, como tal, temos o entendimento que seria na 5ª Comissão a discussão mais adequada, mas naturalmente que a solução de uma audição na qual ambas as comissões possam participar e cada um coloque também de acordo com a discussão e as competências de cada comissão, cada grupo parlamentar coloca as questões que entender, pode ser a solução mais adequada para esta questão, naturalmente sendo os requerimentos aprovados. Mesmo para finalizar, e embora isto seja já posterior à votação dos próprios requerimentos, percebendo naturalmente a boa vontade, percebendo a urgência do que está colocado em cima da mesa e percebendo a boa vontade de diligenciar no sentido de uma audição urgente, a discussão do Orçamento de Estado está a começar agora, não é só quinta e sexta, ou seja, nós hoje há uma audição regimental do Sr. Ministro das Finanças sobre a generalidade do Orçamento do Estado. Amanhã há uma audição regimental sobre a generalidade do Orçamento do Estado com a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Por isso, não é antes da discussão, objetivamente, do Orçamento do Estado que estas audições serão feitas, porque ele está a começar às 4 da tarde. E, muito sinceramente, vejo com dificuldade, pés embora... possam os serviços fazer diligências e ter muito boa vontade neste sentido, que em 24 horas seja possível tratar de todos estes assuntos, considerando até o conjunto de audições que estão colocadas, não só nesta comissão, mas também na 5ª Comissão, e acho que são matérias, considerando que a matéria é conjunta, que são, diria eu, audições também que não se devem separar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia André tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos lá ver. O PSD não se opõe à discussão conjunta, ou, no fundo, não se opõe à audiência conjunta com a 5ª Comissão. O PSD solicitou, foi que, se possível, para não atrasar o nosso pedido, não juntar à 5ª Comissão por isso mesmo, porque a 5ª Comissão começa hoje em audiências e, se fosse possível fazermos só nesta Comissão, não atrasaria ou não inviabilizaria uma audiência amanhã. Agora, é certo que, e reconhecendo que, obviamente, o nosso pedido é muito difícil de ser atendido, e reconhecendo isso, portanto, nós não nos vamos opor de todo a uma audiência conjunta com a 5ª Comissão. No entanto, a Sra. Deputada Diana estava a referir a questão dos critérios, o que justifica esta discussão também ser feita com a 8ª Comissão é que mal será que os critérios não incluam a esfera dos conteúdos da nossa Comissão, não é? Portanto, é óbvio que a 8ª Comissão tinha que estar... e julgo que o requerimento deve vir para esta comissão por isso mesmo. Queremos com isto dizer duas coisas muito claras. Primeiro, não nos opomos à audição conjunta com a 5ª Comissão, considerando que não há outra hipótese não fazê-la após a discussão do orçamento. E também não nos opomos à inclusão do CRUP e do CSISP nesta discussão. Pelo que, como é evidente, vamos acompanhar os dois requerimentos e vamos, como é evidente, solicitar que dentro dos possíveis e assim que terminar o orçamento, a discussão do orçamento, seja possível marcar esta audição para podermos esclarecer o mais rapidamente possível as questões Só outra questão que me estava a faltar. Atenção, que estamos a falar de critérios que, por sua vez, o Ministério da Ciência e Tecnologia definiu para não incluir algumas outras entidades de ensino superior e, portanto, aí também, obviamente, que se justifica estarmos a ouvir ou termos connosco também, portanto, alguém do ISCTE para conseguir perceber e alguém, por sua vez, o professor doutor João Leão, para perceber os critérios que excluíram, por sua vez, outras entidades de ensino superior. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. O que eu estou a perceber, vou fazer um resumo daquilo que eu vi, para tentar ver como avançar nesta questão. Eu acho que é muito difícil pensar ter uma audição nas próximas 24 horas, é quase impossível, não faz muito sentido. O que eu percebi da parte do PSD é que estaria disponível para, juntando estes dois requerimentos, pensar numa audição conjunta entre a 5ª Comissão e a 8ª Comissão para ouvir as quatro pessoas que foram aqui mencionadas, mas que provavelmente só seria depois da discussão do Orçamento de Estado. Foi isso que eu ouvi, mas não sei se é isso que... Sr. Deputado Tiago Estevão Martins...
Obrigado, Sr. Presidente. Os requerimentos são muito claros e é isso que estamos a discutir. Sim. Há um requerimento do PSD para ouvir nesta comissão duas entidades. E há um requerimento do Chega, estou apenas a pronunciar-me sobre aqueles que temos aqui em discussão e que são objeto de discussão nesta comissão. E temos um requerimento do Chega para ouvir em duas comissões distintas um outro conjunto de entidades. É isto que estamos a votar.
Uhum. Sim.
Por isso são propostas fechadas e é importante que isto fique clarificado.
Uhum. Muito bem. Então, isto é o que está em cima da mesa. Foram as propostas que chegaram à Comissão. E, portanto, eu, se calhar, faria sequencialmente, de acordo com a entrada das petições, punha à votação dos grupos parlamentares. Primeiro, o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, sobre a audição à Maria Luz Rodrigues e ao João Leão, e punha essa à votação. É esse o primeiro requerimento que nós temos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A seguir temos um outro requerimento que foi apresentado pelo Chega para fazer uma audição, eu acho que é correto, uma audição... O requerimento é para uma edição urgente conjunta com os professores João Leão, a professora Maria Luz Rodrigues, o Presidente do Conselho de Reitores e o Presidente do Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos, uma reunião conjunta com a 5ª Comissão. É este o requerimento que nós recebemos. E eu então punha este à votação da Comissão. Quem vota contra este requerimento? O PS vota contra? Alguém se abstém? Quem se abstém? Os outros grupos parlamentares votaram a favor. Penso que não foi aprovada este requerimento, não foi aprovado. E, portanto, temos que o que está aprovado é a reunião, é o pedido apresentado pelo PSD para uma reunião conjunta. Nós iremos, eu tenho muitas dúvidas que seja possível até amanhã, mas, de qualquer maneira, faremos os possíveis para ter esta audição logo que o Orçamento de Estado esteja discutido e ultrapassado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos agora à apreciação e votação do relatório final da petição número 313, Não à Violência Escolar por uma Escola de Valores. É a petição 313/15ª, da peticionária Sílvia Ruth Matias Marques das Neves, em que o deputado relator é a deputada Rosa Venâncio, a quem eu passaria a palavra para nos dizer o que entender sobre esta questão.
Boa tarde. Cumpro-me apenas informar que a petição deu entrada na Assembleia a 3 de outubro de 2021, tendo baixado a 3 de novembro à Comissão de Educação. E concluiu-se que todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 9 da Lei de Exercício de Direito à Petição se encontram preenchidos, concluindo-se assim que deve ser remetida a cópia da petição e o respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo, Ministro da Educação, para eventual adoções de medidas, bem como ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos peticionários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que temos que votar. Quem vota contra esta... Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade e agradeço à Sra. Deputada Rosa Venâncio o trabalho que fez nesta questão. Eu não sei se há outros assuntos, não foram identificados. Se para a audição, nós provavelmente vamos usar, para a audição planeada, vamos usar aquilo que ainda não foi aprovado no regulamento, vamos usar a grelha que estava usada anterior para esse efeito. Muito bem.
São duas audições?
Não, uma, é uma audição só.
Só uma?
Só uma. É só uma audição. A outra não foi aprovada.
Não, mas estou a dizer, mas são duas pessoas que vão ser ouvidas.
Ah, sim. Oh, Cláudio, são duas pessoas que vão ser ouvidas. Portanto,
uma única audição?
É uma única audição para as duas, não é? É uma única audição. Pois. Sim, sim. Sim, sim. É, sim.
Ok. É isso,
é isso.
É isso que consta
do. Muito bem. A próxima reunião provavelmente vai ser no dia 31 de maio às 15 horas. Anúncio. 31 de maio. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos.